Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Ninar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Ciência e Pseudociência, do psicólogo e pesquisador Ronaldo Pilate. É uma obra de divulgação científica voltada à compreensão de como as pessoas formam, preservam e justificam crenças. Em linguagem acessível, o livro o examina a disposição humana de aceitar ou rejeitar informações de modo rápido, muitas vezes antes de submetê-las à análise crítica. Seu foco não é apenas definir ciência, mas mostrar por que alegações sem boa sustentação podem parecer convincentes, sobretudo quando confirmam expectativas, medos ou interesses prévios. Pilate apresenta o valor de uma postura científica para lidar com o excesso de informações e com a circulação de conteúdos enganosos. Nesse percurso, discute as distinções e zonas de tensão entre ciência, pseudociência, protociência e ciência picareta. Também situa o problema da demarcação em um terreno social e político, pois classificar ideias como científicas ou não científicas pode servir tanto à proteção do conhecimento quanto à perseguição ideológica. O resultado é um guia introdutório para avaliar alegações apresentadas como científicas com mais rigor. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a mente como máquina de crenças e a prioridade da adesão automática. O ponto de partida de Pilate é psicologicamente incômodo seres humanos não avaliam informações como juízes neutros. Com frequência, acreditam ou desacreditam de forma automática e só depois procuram razões para defender a reação inicial. A expressão máquina de crenças resume essa inversão entre adesão e exame crítico. Ela ajuda a explicar por que superstições, boatos e promessas de solução fácil persistem mesmo quando faltam evidências confiáveis. Uma mensagem tende a encontrar menos resistência quando parece coerente com experiências pessoais, identidades de grupo ou desejos já existentes. Isso não implica que toda crença cotidiana seja irracional, nem que a ciência elimine vieses humanos. A questão é reconhecer que a convicção subjetiva não basta como critério de verdade. O livro direciona o leitor a distinguir a força psicológica de uma ideia de sua qualidade epistêmica. Uma alegação pode ser reconfortante, amplamente repetida ou apresentada por alguém persuasivo e ainda assim não ter sido adequadamente testada. Ao explicitar essa tendência, Pilate desloca o debate da ridicularização de quem erra para a análise dos mecanismos que tornam o erro plausível. A postura científica proposta começa, portanto, por suspender a certeza imediata e perguntar quais evidências justificam uma afirmação, como foram obtidas e que condições poderiam contrariá-la. Em segundo lugar, demarcar ciência e pseudociência sem reduzir o problema a um rótulo simples. Uma questão central do livro é a demarcação entre conhecimento científico e pseudociência. Pilate trata essa fronteira como necessária, mas não trivial. Ciência não se define apenas pelo prestígio de instituições, pelo uso de termos técnicos ou pela aparência de precisão. Seu valor está em práticas de investigação que submetem hipóteses a evidências, crítica e possibilidade de revisão. Já a pseudociência pode imitar a linguagem, os símbolos e até a apresentação pública das ciências, sem aceitar os controles que tornam uma explicação corrigível. A discussão é relevante porque o rótulo científico costuma conferir autoridade imediata a produtos, métodos e interpretações. O leitor é levado a observar se uma proposta explícita como pode falhar, se responde seriamente a objeções e se modifica suas conclusões diante de dados desfavoráveis. Ao mesmo tempo, o livro evita a impressão de que existe uma regra isolada, automática e consensual para resolver todos os casos. A filosofia da ciência reconhece dificuldades reais nesse debate, especialmente em áreas novas ou complexas. A utilidade da demarcação não está em uma polícia de palavras, mas em avaliar responsabilidades intelectuais. Quando uma alegação promete explicar fenômenos ou orientar decisões importantes, deve oferecer meios públicos de escrutínio, em vez de depender apenas de testemunhos, autoridade pessoal ou imunização contra críticas. Em terceiro lugar, pseudociência, protociência e ciência picareta como fenômenos distintos. Pilate não apresenta todo o conhecimento não consolidado como se fosse pseudociência. A presença da noção de protociência é importante porque reconhece que ideias e campos emergentes podem ainda não dispor de evidências suficientes. métodos estabilizados ou consenso robusto. Essa condição é diferente de uma prática que se protege sistematicamente contra verificação ou que preserva conclusões independentemente dos resultados. A distinção evita dois erros opostos: aceitar qualquer novidade como descoberta e descartar antecipadamente toda hipótese ainda em desenvolvimento. O livro também emprega a expressão ciência picareta para chamar atenção para usos oportunistas da aparência científica. Nesse caso, recursos de linguagem, números. Referências seletivas ou credenciais podem ser mobilizados para vender, obter aceitação ou enganar, sem compromisso correspondente com investigação rigorosa. A diferença prática está na relação com a crítica. Uma pesquisa incipiente pode admitir incertezas e buscar aperfeiçoamento. Uma apresentação picareta tende a ocultar limites e transformar dúvidas legítimas em supostas provas de perseguição. Essa tipologia é especialmente útil num ambiente informacional em que conteúdos heterogêneos circulam lado a lado. Ela permite que o leitor não trate ciência como selo fixo, mas como atividade com graus de maturidade, padrões de prestação de contas e riscos de apropriação indevida. Assim, a análise vai além da oposição simplista entre verdade absoluta e fraude evidente. Em quarto lugar, falsabilidade e abertura à refutação como testes de responsabilidade intelectual, o livro destaca a importância da falsabilidade no debate sobre ciência e pseudociência. Em termos práticos, uma hipótese responsável precisa indicar que tipo de observação, resultado ou evidência contaria contra ela. Isso não significa que uma única observação encerre automaticamente uma teoria, pois a pesquisa científica envolve métodos, medições, interpretações e revisão coletiva. Significa, porém, que uma afirmação não pode se declarar confirmada em qualquer circunstância. Quando todo resultado é convertido em apoio à mesma conclusão, a proposta deixa de correr riscos intelectuais e perde capacidade explicativa verificável. Piloty associa esse problema a formas de falsabilidade apenas aparente, nas quais alguém dá a impressão de aceitar testes, mas formula justificativas para escapar de qualquer resultado desfavorável. Essa estratégia pode atender a interesses de promoção pessoal, aceitação social, venda ou simples autoengano. O ponto não é exigir que leitores comuns reproduzam experimentos complexos, é aprender a perceber sinais de alerta, previsões vagas demais. Explicações que se adaptam depois dos fatos, seleção exclusiva de casos favoráveis e hostilidade permanente a questionamentos. A falsabilidade funciona, então, como disciplina de linguagem e de pensamento. Ela obriga quem faz uma alegação a delimitar seu alcance e assumir o risco de estar errado. Essa disposição para a revisão diferencia a investigação científica de discursos que buscam apenas preservar adesões. Por último, a relevância social e política de decidir o que conta como conhecimento confiável. Piloty mostra que o debate sobre ciência e pseudociência não pertence apenas a discussões abstratas de filosofia. A história registra situações em que autoridades religiosas ou políticas classificaram ideias científicas como inaceitáveis, usando a acusação de pseudociência para justificar censura e perseguição. As referências aos conflitos em torno do copernicanismo e da genética mendeliana servem para evidenciar que a demarcação pode ser manipulada pelo poder. Por isso, defender uma postura científica não equivale a obedecer sem questionamento a autoridades estabelecidas. Exige avaliar procedimentos, evidências e abertura ao exame público, inclusive quando a posição dominante é a que está em jogo. No presente, a relevância social aparece também na disseminação de informações falsas sob aparência de ciência. Alegações sobre saúde, educação, comportamento ou política podem influenciar escolhas individuais e coletivas, muitas vezes explorando ansiedade e confiança indevida. O livro propõe que a alfabetização científica inclua responsabilidade na circulação de conteúdos antes de compartilhar. É necessário considerar a origem, o tipo de evidência e a possibilidade de confirmação independente. Essa orientação não promete certeza absoluta, mas melhora a qualidade das decisões em cenários incertos. Ao conectar a psicologia das crenças, critérios de avaliação e consequências públicas, Piloty apresenta o pensamento científico como prática cívica, e não como patrimônio exclusivo de especialistas. Em conclusão, Ciência e pseudociência é indicado sobretudo para leitores não especializados que desejam compreender por que informações frágeis conseguem conquistar adesão e como avaliá-las com. Mas cuidado, pode ser útil a estudantes, educadores, comunicadores e a qualquer pessoa exposta diariamente a conteúdos que reivindicam autoridade científica. De conselhos cotidianos a promessas de produtos e interpretações sobre comportamento. Seu benefício prático está em oferecer critérios de vigilância intelectual, separar convicção de evidência. Identificar alegações que escapam a testes e reconhecer que a aparência técnica não substitui métodos abertos à crítica. No plano intelectual, o livro introduz o problema da demarcação, sem fingir que a fronteira entre ciência e não ciência é sempre simples ou resolvida por uma fórmula única. Esse cuidado diferencia tanto de manuais que reduzem a ciência a uma lista rígida de etapas, quanto de discursos relativistas que tratam todas as formas de crença como ou equivalentes. A contribuição específica de Pilate é unir psicologia das crenças e divulgação da filosofia da ciência em um registro acessível. Em vez de se concentrar somente em desmontar exemplos isolados de pseudociência, ele explora as disposições cognitivas que tornam tais discursos atraentes e as implicações sociais de aceitá-los sem exame. Não substitui estudos acadêmicos aprofundados sobre metodologia ou epistemologia, mas funciona como porta de entrada clara e criticamente orientada. Sua leitura favorece uma relação menos automática, mais cautelosa e mais responsável com aquilo que se apresenta como conhecimento científico. Se você quiser apoiar Ronaldo Pilate, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!